É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A sessão de hoje se inicia com a câmera mostrando um grupo descendo uma escada que não parecia ter fim, até que ao chegar a uma plataforma deram de cara com um rio de lava e um pedestal que exibia um poema que invocava uma criatura em um barco de madeira. Um pouco intrigados pelo motivo do barco de madeira não pegar fogo ou se desintegrar daquele rio de lava, mas um pouco apreensivos sobre o que o futuro lhes aguardava.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins, edição e mixagem de som por Stefano Lopes, produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Edriel, você fez a leitura do poema gravado no pedestal, e assim que você terminou, aquele barqueiro surgiu com aquela criatura óssea toda encapuzada olhando pra vocês.
Cara, o Edriel tinha feito essa leitura em voz alta. Ele olha pro grupo, né? Entendendo aí essa situação toda do barqueiro e pergunta: e então, qual será a nossa decisão?
Cara, eu me viro e volto pra onde a gente veio, não falo nada, só vou seguindo lá pra onde a gente chegou aí.
Será que isso é o único jeito?
Já chegamos tão longe pra voltar.
Será que é possível negociar com esse barqueiro de alguma forma?
Cara, o Borak, ele não fala porra nenhuma, ele só sobe a escada de volta, velho.
O Lopes te vira pro barqueiro e pergunta na língua comum: você consegue nos entender?
Ele faz um aceno positivo com a cabeça.
Esse é o único jeito de atravessar?
Ele faz outro aceno positivo com a cabeça.
É, eu falo pro grupo, né? Parece que ele nos entende, mas eu não sei que tipo de criatura ele é.
Eu quero fazer um teste aí de arcanismo. Eu quero identificar se ele tá aí, se é só uma magia ou se realmente ele tá aí, é físico mesmo.
Ok, rola aí o dado.
Deu 16.
16. Você sabe que ele é um ser físico, cara.
Certo.
Ele tá impregnado com magia, mas você percebe que ele não é puramente feito de magia.
Ó, barqueiro, você aceita a alma de uma fada?
Ele faz um sinal de negativo.
Por que não?
Ele aponta pro pedestal, que tem um poema.
O que que tem o pedestal?
Tá o poema tá escrito nele.
Tá, mas não especifica?
O Lopes pergunta: você está nesta posição porque quer? De livre e espontânea vontade?
Aí você escutou uma risadinha meio maléfica.
Ele não responde sim nem não.
Nem que sim, nem que não.
Você trabalha pra Mordred?
Ele coloca, faz um aceno negativo com a cabeça.
Eu falo pro pessoal: eu não quero tentar nada de perigoso. Ele é uma criatura muito misteriosa pra tentarmos algo e eu não quero me arrepender de nada.
Você faz uma descrição pra mim de novo do que a gente tá vendo ali?
Vocês estão numa plataforma que às costas de vocês tem a escada.
Certo.
E é um rio de lava e é como se fosse uma pequena cachoeira que depois que ela cai, né, ela vira levemente à esquerda. As paredes são feitas de pedra, as mesmas pedras da montanha, só que pedra bruta, tá? Não é pedra polida igual em alguns locais onde os anões cuidavam.
Certo.
Eu me pergunto por que uma criatura assim estaria num lugar desse se ela não trabalha pra Mordred.
Isso é algum tipo de magia ou... Por que será que isso acontece? Não faz sentido encontrar isso aqui. Mas... O que me preocupa mais é os dois que subiram. Eu temo que algo de ruim possa acontecer. Provavelmente mais uma desavença.
Aí você escuta uma voz bem tenebrosa. Eu não trabalho para ela. Apenas fiz um acordo.
Um contrato? Você é um diabo ou algo assim?
Nem diabo. Nem anjo. Apenas um transportador.
Mas por que um preço tão alto para atravessar?
É o preço que eu cobro para me alimentar.
Mordred pagou também?
Todos pagam. Sem exceção.
Voltaremos, barqueiro.
Pensar o motivo de ter logo uma cela com alguns prisioneiros na antessala, digamos assim, desse local, entendeu? E por isso da montanha estar vazia. Provavelmente o pessoal deve ter usado muitos dos antigos habitantes para poder fazer esse trajeto.
Eu falo pro grupo. Tá.
Eu posso fazer alguma coisa?
Pode.
Eu quero olhar. Eu olho pro Lupus. Cuide de mim, só por um momento.
O que planeja fazer?
Eu vou mandar a Shiva ver o que tem na frente.
Tudo bem?
Daí eu transfiro a minha mente pra Shiva e mando ela seguir o caminho pra ver o que tem pra frente. E eu vou estar vendo e ouvindo pelos olhos e pelos ouvidos dela. Só que eu não posso fazer nada, então...
Enquanto isso, eu falo pra Edriel e pra Adaraeris. O Makedin e o Gorak subiram. Se eu conheço bem os dois, um vai tentar proteger aquelas criaturas e o outro vai tentar tomar. E vai dar merda, vocês sabem. Adaraeris, você é a rainha e o Gorak jurou lealdade. E Edriel, você tem uma cabeça mais sensata. Eu acho que vocês deveriam subir e não deixar que os dois façam nenhuma besteira. Eu vou ficar cuidando do Dudin aqui.
Tá bom, vamos atrás deles. Vamos, Edriel.
Cara, na hora que o Lupus fala isso daí, o Edriel, ele simplesmente olha pro Lupus, acena com um não, né? Fazendo um sinal de não com a cabeça aí, balançando. E o Edriel faz o seguinte aqui, ó. O Edriel vai usar a desilusão. Eu posso criar uma falsa convicção na mente de uma criatura, né? Só que o Edriel vai fazer surgir a imagem de Jaergal ao lado do Edriel mesmo, né? Pra essa criatura. E o Edriel vai perguntar a ele: você conhece este homem?
Você vê que ele faz um aceno positivo com a cabeça.
Tá. Só quem vê é a criatura, tá? Ninguém mais vê isso, além da criatura aí.
Ok.
O Edriel então pergunta: bom, digamos que aqueles que me ajudam, ajudam ele.
E...
Tal. Talvez possa ser melhor que qualquer contrato que você tenha com Mordred.
O que eu tenho a ganhar com isso?
Bom, eu também estou descobrindo o que eu tenho a ganhar com tudo isso que eu tenho passado. Você pode nos ajudar e descobrir futuramente. Afinal, eu não teria por que mentir a você.
Sem pagamento não há trabalho. Ele mesmo está
me dizendo. Exatamente. Por isso que eu estou aqui. A trabalho.
Então pague.
Pagarei em breve. Confie em minha palavra.
Em breve, o barco afunda no meio do caminho.
E eu não gostaria que isso acontecesse. Mas eu não tenho o que você precisa agora.
Cara, ele dá de ombro. Você percebe que um pouco daquela serenidade da criatura sumiu, entendeu? Você vê que ele ficou um pouco perturbado.
O Lopes, ele é treinado a enganar, tá ligado? Ele estudou isso. Então, tipo, ele percebe que o Edriel tá fazendo alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Tá ligado? Tá só observando, assim, é uma faceta do Edriel que ele não conhecia ainda.
Cara, o próprio Edriel sabe que o Lupus te viu essa criatura na mente dele, né? Viu a imagem de Jaergal na mente
mas
dele.
Mas eu não tô vendo essa imagem, certo?
Só que daí o Edriel olha pro Lupus e fala: Eu mostrei a ele aquela pessoa e ele conhece Lupus.
Entendo. Isso prova que as intenções dele talvez não sejam boas.
Quem sabe, mas enfim, acho que teremos que usar outros meios para atravessar, ou sei lá.
A coruja, ela começa a voar pelo rio de lava e você percebe que ele não é muito extenso. Ele faz uma espécie de um semicírculo e ele desemboca em uma outra plataforma que também dá acesso a uma nova escadaria, dessa vez para cima. Só que ela tem algo também que ela revela para você que é um pouco preocupante. No canto direito, à direita, no canto oposto do pedestal, existe uma espécie de redemoinho, como se fosse como se a lava fosse sugada por ali.
Entendi. Então ela sai dali e ela entra nesse redemoinho.
É como se para que o local não ficasse inundado de lava, vem essa cachoeira, ela segue o curso, porém na hora que chega no final, ele faz esse redemoinho onde a lava é sugada. Só que a sua preocupação é que esse redemoinho é grande o suficiente para dragar o barco.
Entendi. Então, por exemplo, se a gente for enganado, ele simplesmente joga o barco lá e foda-se nós.
Talvez sim.
Isso é que eu tenho a entender.
Exatamente.
Tá, beleza. Eu pego num gesto, eu volto a minha consciência e mando a coruja já pro outro plano. E eu posso voltar ela quando eu quiser, perto de mim. E agora eu quero pesquisar onde a gente tá, onde que é o início, onde que faz toda... Por onde que tá vindo toda aquela lava que faz o fluxo? Tá. Onde que é o início, de onde que ela flui, entendeu? Onde que ela nasce?
Do lado de vocês, cara. Tem como se fosse uma cachoeira aí que ela...
Eu vou fazer um ritual aqui agora, vou pedir pra eles esperar. Vou fazer o ritual de detectar magia... Aí, onde que essa lava nasce?
Beleza.
Vocês olham assim pro Dudinho, o Dudinho olha pro Lupus e ele fala assim: eu tenho uma ideia. Qualquer coisa que acontecer, a gente se protege. Daí ele começa a pegar. Mas ele começa a proferir algumas palavras lá, ele começa a pegar os artefatos mágicos dele e começa a fazer uma magia de detecção. Como bugar e tal.
Imagino que o Lopest saiba qual ritual que ele tá fazendo, porque ele também conhece a magia.
Sim, exatamente.
Dúvida. Se eu ajudar ele, o ritual acontece mais rápido? Tipo, duas pessoas fazem um ritual mais rápido que uma sozinha?
Em que você ajudaria exatamente?
O ritual, eu imagino que sejam preparativos, né? Tipo assim, ele tem que colocar, tipo, sei lá, os materiais que precisa fazer, desenhar, sei lá, o que precisa, fazer cânticos, sei lá. Eu sabendo a magia também, eu consigo fazer, ajudar ele?
Ok, me convenceu.
Se eu ajudar ele, a gente faz mais rápido, então.
Sim.
Então eu falo, Edriel, eu vou ajudar o Dudin nesse ritual pra gente descobrir que tipo de magia tem aqui. E se você puder olhar pela gente, ver se nada acontece de errado.
Pode deixar, eu não vou entregar vocês a eles.
O Lopes dá um meio sorriso assim, acena com a cabeça e ajuda o Dudin.
Bakdin e Gorak, vocês chegam praticamente juntos no andar superior, encontram aquelas celas e os Duergar estão lá comendo, cara, sentado comendo aquela ração. Parece que eles estão comendo ela lentamente, apreciando aquela comida. É como se eles não tivessem comido há dias. Então eles estão se deliciando a cada instante, a cada pequena mordida.
Cara, a escadaria em si pro MacD é como se fosse uma mera maratona, quase interminável, velho. Ele vai subindo aquela escadaria lá, os passos dele, mas ele não vê o fim daquilo, como se ele realmente estivesse refletindo tudo que tivesse passado na vida dele. Chega lá em frente à escada e pergunta o buraco, né? Então, você acha que esse é o único jeito?
Ou matamos eles, ou nosso grupo. Escolha simples.
Ele respira bem fundo, sem saber. Sede, põe o capacete no chão, põe a marreta assim de lado, vai bem grudado na grade assim, em frente ao cara lá, né? Tá com medo. Diga, qual o seu nome?
Nome, do que se importa agora? Se vocês estão aqui, já sei para onde vamos. Todos terminam lá.
É, acho que você já sabe, né?
Cara, enquanto o Maquidin tá lá meloso, o Gorak se aproxima bastante dele ali e diz o seguinte:
vai, desça. Você não precisa fazer isso. Eu faço.
E o Gorak já tá ignorante, já vai abrir o cara, já vai abrir a cela lá. Ela tá com cadeado, ela tá com o quê? Ela por fora, como é que é?
Porra, não, velho, pera aí, carai.
Caralho, não tem conversar porra nenhuma não, mano. Nós vamos matar o cara agora, conversar.
Não, mano, você não vai matar o cara. Deixa eu conversar com ele, pera aí.
Não, eu não deixei, você vai me impedir? Eu já vou abrir a porra do negócio. Porra,
eu tô esbarrando em você então, caralho.
Olha a iniciativa aí.
Eu não queria brigar, tá vendo? Tá vendo?
Ai, você quer conversar com o cara, mano.
Ué, mas é lógico, mano.
Nós vamos matar o cara agora, velho. Foda-se, os caras tá lá esperando, nós temos que
mas
ir lá pra puta
que pariu. Deixa a morte dele ter algum sentido?
Vai ter, vai levar a gente lá pro outro lado do rio de lá. Esse é o sentido. O resto é que se foda. Foi isso, ô Júnior. Tem um cadeado, como é que é?
Cara,
ó, direito do poço.
Você vai me agredir mesmo?
Mas lógico, velho. Você quer arrancar o cara na porrada? Pera.
Bate aí. O cara tirou 6. Pegou.
Pô, foi 5 de dano. Eu dou um esparrão em você. Pera aí, caralho. Não é assim também, não.
Aí você vê que o Duergar, ele dá uma mordidona assim no, na ração e esboça um sorriso ali, vendo vocês saindo no soco por causa dele.
Tem outra cela? Tem a outra cela com outro cara, né?
Tem.
Então, eu não vou. O Gorak não debate com o Maquidin, velho. Ele só vai olhar a outra cela e como que tira aí o cara de lá. Aí a mesma pergunta que eu faço, tem cadeado, ela abre fácil, ela abre só por fora, como é que é?
Cara, tem um cadeado gigante aí, ela Beleza. Abre pra fora.
Beleza, o Gorak é ignorante mesmo, né, velho? Então ele vai bater com o machado, não com a espada, mas com o machado no cadeado. A fim de quebrá-lo, já vai pegar o cara e já vai descer com ele, velho.
Caralho, mano, mas que porra é essa?
Você vai deixar ou Marquinhos?
Não, véio, cara, o cara, pera.
Você quer conversar com os dois caras, velho?
Lógico.
Então você vai morrer hoje. É sério.
Mano, velho, mata o Maquidinho, velho. É oferenda.
Não, fica quieto aí, ô demônio. Deixa uma conversa, não.
Você tá querendo brigar com o Gorak porque o Gorak quer matar o cara em sacrifício pra levar o grupo pro outro lado, é isso?
Não, eu tô brigando com o Gorak porque ele quer matar o bicho como se fosse igual a Mordred.
Beleza, então briga aí. Cara, o Gorak já bateu a machado dele lá no cadeado. Abriu?
Abriu.
Beleza. Eu já agarro o cara e dou nele um murro na cara, velho. Pra ele poder, sei lá, desmaiar ou ficar controlado.
Ué, que caralho, velho. Eu vou mandar um comando nele, velho.
Caralho, velho.
Mano, você quer levar os caras pra morrer igual o gato?
Ai, caralho. Nesse meio de confusão aí, chega Daraeris, você vê o Gorak com a boca dele ali meio sangrando, um cortezinho no lábio. O Maquidin pé da vida com ele e o Gorak socando o Ergar.
Daraeris, ela tá indignada com isso. Eu não acredito nisso.
O quê? Você quer levar esse trem pra morrer com o gado também?
Porque só se afasta 5 minutos que vocês começam a se bater.
Cara, o Gorak olha pra ela e continua pegando o cara, velho.
Não, eu vou mandar o comando dele então. Solta o peixe aí, rapaz, espera um pouco.
Gorak, para com isso.
Cara, enquanto você fala para com isso, o Gorak só diz o seguinte:
eles precisam morrer, nós sabemos bem como vai ser isso. E vocês não precisam participar se não quiser. Nem tornar tão longo.
Ele sabe quem vão morrer. Mas esse pelo menos tem que ter uma morte digna, não?
Digna de quê? De um sacrifício?
Também. Mas eles têm que entender no que eles estão ajudando. Não é a morte agora.
Pouco importa quem ajudam ou não. Morte é morte. Ou são eles ou nós.
Tem que ter um caminho. Não... A gente tem que achar uma solução pra passar. Ou um outro caminho.
Eu já achei.
Eu também. Mas ele quer fazer da forma errada, tá vendo? Aqui, ó. Ele bateu numa... Aqui, ó. Ô, mãe, dá um jeito aqui.
O cara tá desacordado, cara. Porque o buraco socou. Ele já tava fraco o suficiente pra dar um... Deu um tapão nele e já...
Eu seguro ele pelo pescoço e poder ser com ele, velho.
Não.
Não, você tá um fumando, velho. Eu jogo um fumando você.
Beleza.
Falei pra você esperar.
Fazer um save de sabedoria pra poder passar
isso.
Beleza, não podemos obrigar ele a fazer isso. Ele tem que ir de livre e espontânea vontade.
Tá vendo, Nara? Sabe o que tá falando.
O barqueiro exige um sacrifício.
E que a pessoa que... saiba, e não que a gente force.
Eu não vou forçá-lo, vou dar opções.
Ah, ou jogo no cara rio no de ombro. Lava,
ou ele se mata.
Não, cara. Senão vamos estar sendo que nem Mordred. Solte ele.
O Buraco sabe claramente o que ele tem que fazer, velho. Então ele não vai soltar, né? Ele vai segurar o cara e vai descer. Ele vai olhar pra Daraes e dizer o seguinte.
Minha rainha, não é tão fácil decidir coisas assim, vidas alheias, mas... Ela vai precisar ser tomada e que seja mais rápido possível. Ou você esqueceu o perigo que temos à frente? O que temos pressa?
Não esqueci.
Afinal, essa espada que você brande é só mais um instrumento, né? Você provou ser igual a todos os outros.
Eu não esqueci de nada. Agora também não podemos virar tão ruins quanto elas. Não podemos nos corromper no meio do caminho.
Você sabe que o Gorak é ruim, né, velho? O Gorak só faz maldade. Tá bom, aí o Gorak escuta. E diz o seguinte:
se for da sua vontade, eu o soltarei.
Solte-o. Se ele quiser dar a vida dele de boa vontade para que possamos continuar nessa jornada, que seja assim. Aí senão teremos que arranjar outro caminho.
Aí o Gorak diz pra ela assim:
e se ele não quiser, quem é que terá que dar a vida?
Eu.
Solta ele e vai embora. O Gorak desce, velho. Foda-se.
Eu agradeço a Daraes. Obrigado. Pelo menos alguém nesse mundo que faz esse tapado horrível.
Não podemos matar mais pessoas.
Ele abaixa a cabeça de uma forma triste. Ele volta a encarar o Duergar lá na cela. Você viu o que aconteceu, né? Você já tem ideia aqui que a gente precisa de você. Mas eu quero deixar claro que isso aqui não é um sacrifício igual aquele tapado que ele ia fazer, não. De forma alguma. Todos nós aqui que passamos aqui agora há pouco estamos indo encarar a morte de cara a cara. E você sabe disso. O que eu peço é que você confie a sua vida em mim. Que mesmo que você tenha raiva de mim, da minha família, da minha equipe, qualquer coisa, que apenas deixe isso de lado e nos ajude.
Cala a boca e para de chorar.
Mano, eu vou dar um murro nesse cara. Velho, filho da puta.
Ah, agora. Agora ele vai dar um murro no cara. E eu tô errado ainda. Vai tomar. Ah, não. Não, velho, eu não quero jogar hoje não. Vai pra porra. Foda-se.
3, acerta?
Cara, o impacto da porra, mano.
Cara, o sujeito tá nem colocando resistência, velho. Acerta, ele não tem armadura, não tem porra nenhuma.
Então eu vou pegar um murro assim, dar um bem no beijo dele e vou puxar ele pelo colarinho.
Eu não tô acreditando.
Pega esse puto vagabundo aqui também.
Não, já vou perder esse peso.
Agora você tá vendo eu puxando dois caras aí no.
Eu já caguei pra essa situação aí. Você me mandou descer, eu desci.
Eu desci depois que eu vi isso daí. Conversa, fala e não adianta.
No final das contas, mudou porra nenhuma.
Foi ele que começou.
Dudin e Lupus. Vocês fazem um ritual de detecção de magia e vocês não detectam magia em local nenhum. A lava em si, ela é pura. É lava mesmo. E... o que dá pra você entender é que ela vem do centro da montanha.
Certo.
O Lopes fala, o palpite é bom, Dudin, mas só que vimos a lava tomar conta daquela sala no andar de cima, lembra?
Aham.
Foi um bom palpite, mas realmente é de verdade.
Tem que ter uma forma de parar essa lava de passar por aqui.
O que você viu com a coruja?
Tem um lugar ali que absorve essa lava e não deixa ele inundar aqui. Mas por onde essa lava tá saindo, eu não sei se dá pra...
É a fonte de um vulcão ou algo assim. Nós estamos perto de um vulcão, de fato. Eu acho que não vamos conseguir força arcana suficiente.
Isso. E mesmo parando ela de ir, teríamos que dar um jeito de esfriar essa lava de forma mais rápida para passarmos por ela. Eu tenho até uma magia que pode conseguir fazer isso. Eu vou tentar fazer uma coisa então.
O Lopes está recolhendo as coisas do ritual ali que ele colocou pra soltar magia e tal, e enquanto tá colhendo, fala:
eu vou arrumar ali no buraco de onde a lava tá saindo e vou lançar um consertar pra ver se fecha o buraco da lava.
Cara, começa a fechar, mas logo em seguida você vê que abre de novo. O consertar, ele não é pra coisa tão grande assim.
Precisaria de mais força. Pelo meu conhecimento arcano, eu lançando a magia Ice Storm, ou Tempestade de Gelo, eu conseguiria congelar essa lava ou não?
Não, cara.
É muito forte, né?
Exatamente.
É o que eu penso.
Só uma poça de lava, talvez. Mas um rio de lava corrente
é muito forte.
É. Você percebe que o fluxo de lava aí é muito, muito forte.
É, eu olho pro Lucas e falo: a nossa tentativa foi boa, mas infelizmente teremos que sacrificar alguém. Talvez aqueles Druegar que estão na sala anterior.
É, eu não queria recorrer a isso. Realmente,
também não.
Eu fiz um juramento pra mim mesmo de fazer o bem depois de certas coisas que presenciei junto com esse grupo. Mas numa situação dessa, eu espero que os três que subiram consigam resolver o problema. Eu não queria fazer parte disso, mas parece que é um dos males que o caminho nos impõe.
Bem, talvez ainda conseguimos fazer mais alguma coisa. Mas enfim, vamos ver o que destino nos mostraram.
Beleza. Assim que vocês terminam de conversar, vocês veem o Gorak descendo puto da vida.
O Gorak só olha pro Lupus e diz o seguinte:
vocês estão loucos.
E fica num canto lá, velho, quieto.
Não parece muito feliz, o que resolveram?
Querem dar uma morte digna a aqueles pobres anões. Mas o que tem de digno nessa escolha?
É uma pena. Imagino que o Marquinhos queira fazer o bem, mas não há como fazer o bem num sacrifício. Infelizmente. É uma dura verdade, mas é a verdade.
Que matemos os anões rápido e resolvamos logo essa situação. Temos pressa. Podemos ficar aqui perdendo tempo.
Cadê os dois? Estão lá em cima?
Eu tenho um truque na manga. Eu pego o anel lá do item aleatório que eu tenho, que você já viu usando. E como a gente descansou 8 horas, eu posso usar ele novamente. Daí eu quero me concentrar nele num item que realmente esse barqueiro gostaria de ganhar.
Alma.
É um item. Pode ser que não seja uma alma, pode ser uma coisa que seja muito valiosa pra ele.
Beleza. Olha,
mas
aí, vou dar.
Tá, vou ver o que dá.
Meu Deus do céu.
Enquanto ele tá fazendo essa concentração aí, eu olho pro barqueiro e digo o seguinte:
você prefere vivos ou mortos?
Nossa! Meu Deus, Doni, o que é esse item, velho? Mano do céu, o que foi
nossa,
isso?
Nossa, nossa, nossa. Ah, não, eu quero ver o que vai aparecer. Puta merda. Nossa,
essa é um papel, não, só pra deixar claro.
Eu acho que essa nem o Júnior esperava.
Caralho,
mano. Beleza que o RPG consegue trazer.
Quais são as chances, velho?
Calma, é um item que esse bicho quer muito, velho.
Então, beleza. Você concentra ali no anel, pensa num item que talvez o barqueiro pudesse apreciar bastante. Então você aponta o anel pra sua mão esquerda, e nela surge uma capa preta, mas bem espessa, bem grossa. Ela chega a ser pesada na sua mão.
Certo. Isso. Mais alguma descrição da capa?
Não, é só uma capa preta.
Eu olho pro barqueiro assim, bem. Eu acho que a deusa da magia, ela me agraciou com uma benção muito grande agora. Olha, eu sei que tudo que você gosta, você precisa dessas almas para sobreviver. Mas eu tenho um presente para você. Eu queria realmente poupar essa vida e te dar esse item que foi trazido agora realmente pela deusa da magia. Mas depende de você aceitar. Eu não sei o que é. Eu também não, nem vou tentar saber o que é. Mas ela me disse que é um item de seu agrado. E eu te entrego esse item com a maior disposição. Espero que você aceite. Ó, o grande barqueiro. E mostra a capa pra ele assim.
Você vê que ele fica sério. Até então ele tava, né, por alguns momentos meio brincalhão e tal. Mas agora ele tá meio sério.
Você aceita?
Ele dá de ombro e estende a mão pra você.
É de um bom grado que eu consiga fazer essa negociação com você. Sei que no Rio Estige você consegue coisas melhores que isso. Mas é de bom grado que te entrego. Espero estar fazendo um negócio com você, pois estou sendo honesto e gostaria da sua honestidade.
Cara, você vê que ele pega a capa, ele olha pra ela, ele fala: realmente estava precisando de uma nova. A minha já está muito velha. Uso a milênios.
Saca ela, joga na lava, vocês olham aquilo.
Ah, eu quero tentar pegar essa capa.
Ah, boa sorte. Eu quero ver isso aí.
Eu lanço eu conjuro a minha coruja na hora pra pegar a capa.
Você vai
na hora que ele joga.
Beleza, faz um teste com ela aí.
Ela volta na hora que eu quiser, então. E me obedece. Nossa senhora, deixa eu ver aqui. É um teste de que você quer que ela faça?
De... pra pegar um item, pode ser um acrobacia.
Um D20 mais um. D6.
Ela não consegue, cara.
Aham, uhum, de boa.
Júlio, Mage Hand.
Tenta aí.
Destreza também?
Destreza também. Não, se bem que no seu caso, não é acrobacia, então vai ser prestidigitação.
8.
Meu filho, não é pra nós pegar essa capa, não.
Nossa, a coruja. Capa mais 10.
A coruja mergulha pra pegar a capa. O Lupest cria aquela mão ilusória pra tentar pegar a capa, mas acaba que o Lupest acaba pegando a coruja do Dudin.
A capa é igual a camisa do Goku, tá ligado? Não é que solta dela. Pum! Ai,
e há tempo também do Adriel tentar alguma coisa nesse rolê?
O que você vai tentar fazer, Adriel?
Cara, eu vou me teleportar e voltar de volta. Como é que
isso eu quero ver? Eu quero
só um ponto que eu posso teleportar até 6 metros para um espaço desocupado que eu posso ver. Em seguida, né? Eu posso mover meu deslocamento, só que no caso eu não vou mover, eu só vou teleportar para ir e voltar. Né? No final do meu turno eu teleporto de volta.
Cara, mas assim. Tá, mas peraí, deixa eu só te falar uma parada. Você vai se teleportar pra um lugar vazio.
Sim.
E você vai cair. Ele jogou a capa pra baixo, não foi pra cima. Você vai teleportar exatamente em cima da lava.
Não tem problema também não.
Nossa senhora,
é só um pano preto, velho. É só um pano preto, deixa quieto, mano.
Mano, essa capa, velho.
É só um pano preto,
velho.
É só um pano preto.
Então, vamos descobrir se é isso daí mesmo. Lava conta como fogo?
Sim.
O tipo de dano dela?
Uhum.
Beleza.
Nossa, dano pra caralho.
Peguei essa capa então, tá?
Quê?
Eu tô imune a fogo e teleportei.
Nossa, velho. Mano.
Que é 100%.
Não tô entendendo mais nada, velho. Não tô entendendo mais nada.
Na hora que a gente chega na porrada lá, você tá mais cansado.
Não vai ter ponto.
Calma. O Edriel, né, com a ação dele, ele vai gastar 7 pontos psionicos e vai ficar imune a fogo e vai se teleportar com a ação bônus do lá e outra vez. E pega a capa e volta. Gastei 9 pontos psiônicos pra isso daí.
100% balanceado. Ele voa, teleporta, cura 50 pontos, cozinha, leva as crianças pra escola.
A gente vai lutar com o boss, mano. É um pedaço de pano preto, gente. Pelo amor, o que que tá acontecendo?
Não sei, vocês estão muito loucas.
Cara, é um pedaço de pano preto que ele tirou no 20, velho. Fica imaginando a cara da Gnode nesse momento, né? Tipo assim, meu Deus do céu.
Tudo aquilo acontecendo e o barqueiro lá assim de com as mãos na cintura e fala qualquer pensamento. Mais gente.
Que lixeira é esse?
Daqui a pouco a Gnoda tá pulando na lava lá essa porra, né?
Numa fração de segundos, muitas coisas acontecem. Uma mão ilusória aparece. Uma coruja. Esfere um rasante, mas Edriel é o mais rápido. Ele se teleporta, pega a capa, encosta o pé naquele rio de lava, queimando sua bota, e em outro segundo ele já estava no local, segurando aquela capa esfarrapada que até pouco tempo atrás estava sendo vestida pelo barqueiro.
O barqueiro ficou pelado na frente da gente?
Ficou.
E aí, descreve aí pra mim, tô interessado. Descreve aí, tô interessado.
Ah não, velho, não. O que que tá acontecendo?
Não, vamos seguir a história.
Não, pelo amor de Deus.
Não, mas quando ele tirou a capa, vocês perceberam que é uma criatura puramente feita de esqueleto. É como se fosse um esqueleto humano mesmo. Porém, na cabeça, vocês percebem que no buraco ocular ali tinha dois pontos luminosos azuis, bem claros e bem fracos. E ele então pega aquela capa que o Jim deu pra ele, se veste com ela e vocês veem ele dando uma risadinha.
Tudo isso que aconteceu, eu falo pra Shiva pousar no meu ombro e olho pra ele e falo assim: posso subir?
Esse não foi o pagamento, foi só isso aí.
Mas você falou que aceitava de bom grado.
Sim.
E
então, como pagamento?
Falei pra que seja sincero e também falei que era pagamento.
Estou sendo sincero, foi um pagamento que eu assustei.
Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou subir de cara emburrada no barco dele.
Menos um player, menos um personagem.
Dano da lava, né?
Menos um personagem.
Eu já tenho sacrifício, já.
Não, eu vi o dano da lava, mas eu vou subir empurrado. E vou olhar pra ele e vou falar assim: o pagamento está feito. E eu vou sentar e vou falar assim: eu tinha até alguma coisa pra falar com você, mas... Bem, eu viro a cara assim, empurrado, beiço dessa assim, sento lá, cruzo os braços e fico assim, emburrado.
Ô Júnior,
não fala comigo nunca mais.
Quando eu perguntei pro barqueiro aí se ele preferiu os caras vivos ou mortos, ele não me respondeu. Ele falou o quê?
Eu quero ossos. Não importa como você vem.
É o seguinte, velho. O Marquinhos já chegou lá embaixo com os trolls lá, até lá.
Tá chegando, no meio dessa confusão toda aí, ele chega com ele e a Daraeris.
É o seguinte, velho, como é surpresa, eles não estão ligados, primeira vez que o Gorak vê um dos drones descendo lá, ele já vai cravar a espada no peito, do Egar. Ele já vai cravar a espada no peito do cara, velho. Foda-se a conversa.
Cara, eu tô chegando cuspindo bolha de sabão pela boca, eu achei idiota na cabeça.
Dudinho.
Oi.
O barqueiro, ele olha pra você, cara. Você vê que ele vira a cabeça pra você e fala: Você tem dois segundos para falar com respeito à minha capa.
Eu olho pra ele assim: e de que valeu todo o meu esforço?
O barco começa a afundar.
É quanto mesmo? 75D10?
Cara, eu vou descer do barco, mas eu tô muito puto com ele, velho.
Beleza.
Eu tô muito puto, eu vou olhar pra ele. Eu vou falar nada, eu só vou olhar pra ele assim e vou descer.
Beleza, na hora que você desce do barco, ele volta e começa a flutuar de novo. Você escuta aquela risadinha.
Beleza, deixa ele comigo.
Cara, nisso o Edriel, ele sai caminhando lá pra onde o Maquidin tá segurando os dois Zé Ruelas lá. O Edriel vai pegar um dele pelo pescoço e falar: solta, solta, isso aqui, Maquidin, a gente tem que ir logo.
Já tá morto.
Tem que se fuder nessa história.
Já tá morto. Já
esse
tá
aí
morto.
Já tá morto, que o Gorak já enfiou a espada nele.
Bora, Gorak, bora jogar esse aqui logo no barco, a gente tem que ir.
E eu enfio a espada dele, eu só retiro ela, limpo aquele sangue na perna, assim, pego o corpo e jogo dentro do barco.
Eu já fui e entrei no barco e sentei.
E o outro?
Antes de você entrar... Você
não conversou com o outro, não?
Não, o outro tava desmaiado.
Antes de você entrar, antes de qualquer um entrar, o barqueiro levanta aquele, o leme dele, impedindo a passagem de vocês, e com a mão, ele passa, ele coloca a mão dele sobre o cadáver do Duergar que tava ali e faz como se fosse uma concha, fechando a mão assim. Em seguida, vocês veem a boca do Duergar abrindo e saindo uma bola de energia translúcida indo em direção à mão do barqueiro, que ele fecha, e na hora que ele fecha, essa energia inteira começa a pulsar pelo braço dele, pelo corpo dele. Vocês veem como se ele te desse uma suspirada bem funda. Todos a bordo.
O Lopesti olha pra ele, olha pro grupo que tá todo ali e fala: não estou falando que isso não deveria ser feito, mas é pra que todos saibam que nós somos maus. E aí ele sobe no barco.
Eu subi, velho. Tô cuspindo bolha de sabão ali.
O Dudinho tá muito puto. Ele vai subir. O Dudin vai subir e vai sentar o mais próximo que ele conseguir do barqueiro.
Ah, não. Ah, não. Não vai ter volta mais, tá vendo?
Ele tá bravo. Ele vai sentar lá.
O cara vai avacalhar nosso Uber, mano.
Cara, enquanto vocês estão nessa confusão da porra, todo mundo puto, o bicho pegando, eu vou... O Gorak olha pra dar a eles e diz o seguinte:
você sabe o que está em jogo aqui. Precisamos controlar todos para que possamos cumprir o que viemos fazer aqui. Senão, qual sentido há? Controle-os.
Eu olho pro Lupus e digo o seguinte: controle-os. Só isso.
O que deveria ser feito foi feito.
Queria que as coisas tivessem ido por outro caminho, mas enfim.
Já matamos quantos pelo caminho? Hoje nos arrependeremos?
Os que morreram mereciam. Mas isso não adianta ser discutido. O que foi feito, foi feito. O que eu quero saber agora é: barqueiro, e pra voltarmos, se sobrevivermos?
O pagamento é o mesmo.
Cadê o outro do Edgar?
Já fala pagar adiantado já aí, ó.
O Adriel, quando ele subiu no barco, ele passou pelo Dudinho ali e ele entregou os farrapos dessa capa aí que ele pegou pro Dudinho. O Adriel tá segurando ele pelo pescoço aí, velho.
O Michel tá segurando.
Tá apagado, velho. O cara.
Mantenha ele, teremos que levar ele.
O Gorak olha pra ele e o seguinte:
já podemos pagar a volta?
Deixa comigo.
O Adriel entrega, coloca o Duergar lá no pé dele lá e fala: tomei mais um lanchinho então. Tá pago a volta.
O Mercedes tá igual o Dudinho ali, com um bicão ali, com o braço cruzado.
Tá um do lado do outro.
Tá do outro.
Tá os dois.
Ô mestre.
Oi.
Vou voltar minha ficha pra neutral, true neutral, porque eu percebi que nós não somos bons de verdade.
Só faz o que tem que ser feito, né?
Nunca fomos.
Pegou a capa pra mim, não foi?
Foi.
Pelo menos essa capa aqui tem alguma serventia?
Pelas suas petulâncias, não irei dizer o que ela faz.
Ah, bom. Então está bom, então. Eu, petulante, depois de tudo que eu lhe falei, eu aponto o dedo pra ele assim.
Eu dou um tapa na cara do Dudinho.
Eu usei uma das coisas que eu tenho de mais valiosa. A minha própria ligação com os deuses da magia pra te fazer esse agrado. E assim você pega e me faz essa recompensa? Por favor, não é você que tem que falar isso. É apenas eu. Eu acho que o seu ego está grande demais. E faço pego meu dedinho e faz um círculo gigante, assim, com o dedo assim.
Enquanto tava vendo essa discussão aí, o Gorak já dá um grito:
calem-se. Vocês não percebem que temos que preparar armas para um longo combate extenso do qual não sairemos vivos? Vocês se preocupam demais com coisas que não valem a pena.
Por Corelon, eu tenho que admitir que o Orc tem razão. Vamos embora.
Eu tô com os braços cruzados, olhando torto pro barqueiro, certo? E eu tô, tipo assim, eu tô me sentindo um bosta, velho. Eu tô muito puto por conta disso. E eu vou encarar ele, velho. Eu vou encarar ele até chegar lá. E foda-se.
Ah, velho, eu vou ter que matar todo mundo, velho.
Eu só tô revirando os olhos, desistindo.
Eu só tô puto, eu não vou fazer nada, eu tô puto.
Não, o Lopes fala, toca o barco aí, barqueiro.
Não, assim que vocês subiram, ele já pôs o barco pra andar e essa discussão toda tá acontecendo durante o caminho.
Ah, tá.
Aí nessa caminhada ali, o Gorak tá fazendo o que ele disse que ia fazer. Tá preparando as armas ali, deixando o machado à mão. E, assim, se preparando mesmo pra um combate.
Eu vou ir conversando com o Rancudo, com coisa, pra ver se ele me fala. Eu posso tentar negociação? Ou alguma coisa?
Rola aí.
Então, rola aí, 23.
Uhum. Ok. Pode perguntar.
Eu olho pra ele assim e falo assim, cara, eu sei que dentro de você ainda existe um pouco de consciência. Eu te dei um presente. Nada mais justo você me dar um pequeno presente só.
Ele dá uma gargalhada violenta. Consciência? Fazendo o trabalho que eu faço. Faça meu favor, pequeno.
Eu olho assim pra ele. Bem, já que você aceitou essa condição que você tem, não cabe a mim te julgar. Mas saiba que você, já que você só quer mesmo fazer só esse trabalho, então assim será o resto da sua vida, né?
Vida?
Ou morte?
Eternidade.
Talvez consigamos mudar isso pra você.
Quem disse que eu quero?
Então, pois bem, à vontade. Aí eu pego, levanto, faço um gesto assim de reverência assim. Já, o barco já parou?
Tá fazendo a curva pra finalizar.
Tá, e fique quieto.
Beleza. O barco então finalmente encosta. Assim que ele para, ele fala pra vocês. Independente do que foi dito, um contrato é sempre um contrato. Vocês me pagaram e eu fiz o que tinha que ser feito. E logo em seguida, ele pega o remo dele, vira na parte contrária, que é bem fino. Ele então espeta essa parte no peito do Duergar, empalando ele. E então o Duergar começa a deslizar no remo e também igual ao outro. Abre a boca. Só que dessa vez, ele enfia a mão dentro da boca dele, parece que puxa a alma da criatura à força, arregaçando a mandíbula. E então aperta com a mão, também brilha pelo corpo inteiro dele, e ele fala pra vocês: estarei esperando o retorno de Deus.
Agora na primeira descer, ele empunha o escudo, a espada, e ele vai em forma de combate, né? Tipo uma marcha.
O Adriel, ele vem ali, ele dá um pulo do barco ali atrás do Gorak. Aí ele tenta olhar ao redor aí pra ver onde é que se chegou, né?
É uma plataforma exatamente igual a outra, com uma escada exatamente igual a outra, que vai em direção ao andar superior.
Então vambora. O Adriel vai seguindo adiante aí, tá sinalizando com a mão pra gente ir.
Peraí, você vai saltar por último mesmo?
Eu quero ir por último.
Eu fico mais na Daraelis, estendendo as duas mãos. Do Jim, vem, meu filho, pula.
Eu vou saltar e vou ficar olhando pra cara do Jim.
Dá a mãozinha pra atravessar o outro lado da rua aí, ó.
Do
lado
Jim, você não vai vir?
Eu olho pra Daraelis, olho pro Kiro, daí eu levanto e falo assim: obrigado, o contrato está feito, não é?
Sim.
Então deixo aqui um presente, mais um agrado pra você. Você aceita?
Eu também tenho presente pra vocês.
Eu só tô observando.
Eu já te dei um. Quer te dar mais um? Você me dá esse? Dependendo, eu te dou outro.
Eu acho melhor a gente ir, Dudin.
Pois bem. O que você vai me dar?
Eu acho que o mesmo tratamento que você me deu.
Ele olha pra você e fala: no dia, no momento em que chegar a sua hora, vocês lembrarão.
Tudo bem, até lá, fique com essa lembrança minha. Daí eu pego aquela estatueta minha, jogo no barco e pulo pra fora. Lembra da estatueta? Do Dudim dando um dedo do meio assim?
Petulante pra caralho. Petulante.
Ela assim, ela cai assim certinho, assim, apontando pra ele com o dedo, pula e sai correndo pra cima.
Cara, escuta uma gargalhada violenta do cara. Terei prazer em buscar pequeno.
Até lá, aí eu pego e volto assim na escada, assim, pequenininho assim. Estarei utilizando essa capa. Que pena. Aí eu pego, vou e visto ela assim, ó. Amarro ela assim. Ela vai arrastar no chão ou ela vai ficar até nas minhas perninhas?
Vai, cara. Você tá quase parecendo uma noiva com o véu, viu?
Tô sendo dobrar ela, né? Tamanho.
Ela não diminui pra ficar do meu tamanho, não? Ela fica grandona.
Não, cara. É enorme.
Eu olho pra ele assim.
Coisinha. Uma criança vestindo uma blusa de um jogador de basquete, por exemplo.
Eu olho pra ele assim e falo assim: nesse dia, eu vou pegar essa nova e vou te devolver a velha.
O cara ameaçou a morte de morte, velho.
O Dudinho olha pra ele assim e fala: nos veremos então. Daí ele vira e joga a capa assim, sabe? De zoeira ainda. Ele vira e joga a capa e sai rindo. Ha, 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 e vai subindo.
Beleza.
Darelli vai atrás do Jim rindo e tomando cuidado pra não pisar na capa.
Vestido de noiva.
É, hora ou outra, alguém pisa na capa e o Dudim fica puto.
Então tem a capa da morte.
Capa da morte, pode anotar.
Caralho.
Pode ir, Harry Potter, hein?
Caralho.
De nada, tá?
Bido ou Bardo. Agora vai ser o Stefano Bardo, ou o Lupus o Bardo. Vai contar a história.
Né? Como. Como o Halfling conseguiu a capa da morte.
Quem é o próximo aí que o Edriel vai dar presente?
É, o Lopes já recebeu um.
Não quero presente esse amaldiçoado aí, não.
Também eu tô correndo fora, viu?
Eu tô usando ela, viu? Então.
Beleza. Vocês começam a subir as escadas, uma escada circular em que apenas parede bruta era vista. E depois de um certo tempo, vocês olham para cima e veem o mesmo tom de luz avermelhada que vocês tinham visto anteriormente. Porém, desta vez, um pouco mais opaca e tremeluzente. Quando vocês começam a se aproximar do final da escada, vocês escutam barulhos similares à cachoeira de lava anterior. Percebem que essa claridade também é feita pela lava corrente. Até que vocês chegam ao final da escada.
Tá amarrado, hein?
Caralho.
Tá amarrado.
Merda, velho.
Quando vocês terminam de subir a escada, vocês se deparam em uma sala circular feita de pedra que, pelo chão, marcas de sangue estão dispostas à frente de vocês. Uma fileira, duas fileiras de tochas, indicando o centro da sala. E um pouco mais afastado do centro, um grande ritual estava sendo feito. Era visível a vocês que no centro da sala, onde estava acontecendo este ritual, alguns cadáveres estavam dispostos. Uma humana de cabelos loiros, um tiefling de pele avermelhada, um outro humano vestido com roupas verdes e uma capa prateada, e um anão de aspecto forte e robusto. Todos eles com o corpo sem nenhuma gota de sangue. Este ritual apresentava vários círculos, cada um com uma cor, ao redor de 6 estátuas que olhavam para o centro como se estivessem todos ligados. O líquido que corria naquelas fendas do ritual era uma mistura de sangue e lava. Nas laterais da estátua, da última estátua, próxima à parede da caverna, dois finos feixes de lava corriam em direção ao centro do ritual. Mas assim que todos vocês saem da escada, vocês escutam passos lentos em direção a vocês. Um pequeno bater de asas e um grunhido. Vindo do topo da sala, que não é visível para vocês, o teto, vocês olham para cima e não percebem que estão em algum local onde não tem um certo teto, que é muito distante, desce uma criatura alada, parecida com um dragão, porém sem escamas, com pele por todo o seu corpo. E em suas costas, um humanoide enorme, com garras afiadas e longas, que também já é bem familiar a vocês. E então, de trás de uma das estátuas, surge aquele primeiro que vocês viram em suas visões. Aquele cavaleiro espectral, segurando um arco dourado e uma armadura despedaçada. Vocês agora estão de frente de Adran, em sua forma alada, o Garrudo, que era o braço direito da Ilha, e de Belmir, o antigo herdeiro de Latam.
Pai de Gustav, Ilha e Aes.
Exatamente. Os corpos, assim como vocês já desconfiaram, a humana Amanda, o Tiflin, o Etsev, o anão é o Borgon, e o outro humano é o Sirev.
Caralho, velho.
Sem nenhum sinal de morte. Apenas uma imensa mancha de queimado no chão.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Um ladrãozinho assim, aí de manopla.
É, realmente. Tem um ladrãozinho. Aguinaldo.
E o...
A gente pode fazer uma votação aí.
E o ladrão de coroa.
Não, é, quem que não morreu ainda no grupo? Aguinaldo já morreu.
A Gnolda, a Daraeris.
Não, a Gnolda, a Daraeris.
A Gnolda, a Daraeris.
O Gorak já morreu, eu já morri.
Já morri.
Tu morreu com onde, Marquidin?
Uai, cara, antes de eu me reviver, eu tava morto. Hein?
Não, você tava petrificado.
A mesma bosta.
Não, 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 não. Você não tá pensando. Não, não.
Você mesmo, cara. Não pode escapar, não.
Você se entregou aí.
Então arranca seu coração e vive, então, filho da puta. É.
Ixi. Nossa, Gustavo, tá com uma cara de acabado.
Respeita a minha história.
Quem leu o poema mesmo? Quem foi à frente? Acho que foi o Marquidinho.
Eu fui na frente.
Que foi isso?
O trem do bichinho de corona.
Quem leu o bagulho aí foi o Adriel. A pedra.
Saindo a leitura de poemas.
Foi bem na hora, velho.
Saindo.
Peraí, deixa eu pegar meu rango aqui.
Vou pegar o trenzinho lá, velho.
É verdade, foi o Adriel, mano.
Leu a pedra, foi o Adriel, esse bagulho.
Saindo uma leitura de poema.
Aí, aí, ela dá um berro. Eu não acredito nisso.
O quê? Você quer levar esse trem pra morrer igual gado também?
Aqui é só que faz 5 minutos que vocês começam a se bater.
Boa, mano, pega a inspiração aí.
Desculpa, mãe.
Boa, mãe. Boa, mãe. Chegou a mamãe.
Com a chinela na mão, com a chinela na mão.
Ô, mãe. Foi ele que começou.
Foi ele.
Aí a Dora Ares olha assim, aponta pra escada. Passa já!
Mano, segurando a baiana de pau na mão, velho.
Dá a mão aqui. É o cajado batendo no chão.
Ah, não, não! Ah,
foi,
não,
sim! Não.
Beleza. E aí?
E aí, o que vocês vão fazer?
Beleza.
Falei pra você esperar.
Fazer um save de sabedoria pra poder passar
isso. Isso. Isso.
Eu já ia falar que eu entro em fúria, velho. Que merda.
Já era, jovem.
Caralho, mano. Na pinta, filho. Não, na puta.
Acho que não deu, não, hein?
É isso aí, gastem magias. Beleza.
Fazer passar mal hoje.
E vou olhar pra ele e falar assim: o pagamento está feito.
Toca o barco.
Meu Deus!
E eu vou sentar.
Um tiefling?
Um tiefling.
Não, eu só quero fazer uma pergunta, velho. Depois eu me calo. Eu conheço um esse tiefling.
Um tiferino.
Todos eles são conhecidos de vocês.
Ah,
é o Edsev,
graça, velho.
Ah.
É o
Edsev. A mina lá, esqueci o nome dela. Ih, caralho. Falei dela esses dias.
Eu esqueci o nome do cidadão, velho. Pera aí.
Eu só conheço esse aqui, né?
Esse aí você conhece também.
É com A, mano. Amanda. Amanda, o Edsev, o elfo com a pele com aspecto prateado. Não sei quem é, não.
Beleza.
Só se for o Klaus. Mas o Klaus não era elfo, não.
Nem fudido, velho. Não dá. Klaus não, mano. Klaus é puro.
É.
Klaus era meio elfo, tá?
Ah, tá. Sei quem é, não, então.
Ok, beleza. Vou repetir. É porque não é um elfo. É isso que eu fui confirmando.